Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, aliás, vou tentar começar todo o Radinho de Pilha aqui, todo episódio, dizendo qual é o dia da semana em que eu estou. Aliás, qual é o dia do mês? Hoje é 15 de abril. Uma raríssima falou: puxa vida, às vezes eu ouço os episódios fora de ordem e eu não sei se eles estão fora de ordem ou não, porque você nunca diz a data. Ok, tem razão, então vamos lá, 15 de abril, segunda-feira. E para começar a nossa manhã radioativa aqui, vou começar com um cereal matinal. Aliás, tem uma história curiosa, eu vou falar aqui de orelhada, porque isso eu estou realmente falando de memória. Me surpreendeu descobrir alguns anos atrás que aqueles cereais, aliás, a própria noção de você comer cereais de manhã, né, tem a ver com Kellogg's, que não é só uma marca, é o nome do maluco que começou com essa história. Isso tem um fundo religioso. Esse cara fazia parte de alguma variedade de religião evangélica, não sei exatamente qual, e aí ele achava que os pecados carnais, né, ou seja, a concupiscência, a libido e também a masturbação, poderiam ser reduzidos se as pessoas comessem menos carne vermelha. E aí ele começa a procurar alternativas vegetarianas para a carne vermelha, para o cara não comer bacon de manhã e presunto, que é o que os caras comem nos Estados Unidos. E aí ele vem com essa história do cereal. Portanto, o cereal matinal tem uma função original, é praticamente o seu pecado original, que reduzir a sua libido. Bom, não vou entrar nos detalhes. Então, bom, essa foi uma pequena digressão, falei de memória, talvez eu tenha aqui errado uma coisa ou outra, mas vamos falar de cereal. Dessa vez ninguém está querendo que as pessoas não se masturbem, que não façam tanto sexo, a questão é salvar o planeta. Curiosamente, agora em São Francisco, vários jornalistas e influenciadores acabaram provando um tipo novo de cereal feito pela General Mills, que é uma fábrica, uma marca americana especializada nessas coisas de comida. E qual é a graça aí desse cereal novo? Tem o tigrão, tem mais açúcar, tem menos açúcar? Não, a questão é que ele é feito com um outro tipo de cereal. E aí sim vem o que eu acho que é realmente interessante. Esse cereal aí, que chama Kanza, é um nome esquisito. Na verdade, ele tem aí uma história por trás. Acontece que tem um cientista chamado Wes Jackson, né? E aí ele resolveu prestar atenção em como que a gente planta, como é que a gente faz arroz, como é que a gente planta trigo e tal. E falou: putz, essas plantas são um saco, porque normalmente elas não são perenes. Você planta, colhe, depois tem que plantar de novo, colhe. E esse processo de plantar de novo e colhe significa que você tem que limpar o solo. Nesse meio tempo, a água leva o solo e os nutrientes embora. Isso é devastador para o meio ambiente, né? E aí ele conta que existem várias plantas que você não precisa plantar de novo. São o que eles chamam, eu não sei se em português é a mesma palavra, perenes. São plantas que você não precisa plantar de novo, porque as raízes vão fundo, elas nascem de novo, não tem problema tal. Ele falou: bom, e se a gente conseguisse viver ou comer, né, se alimentar de plantas perenes? Aí ele descobre essa variedade eu acho que é uma variedade de trigo, se eu não me engano, que ele chamou de Kanza, ou não sei se ele chamou, algum outro louco chamou, porque também não é nenhum nome muito simpático, que seria, em princípio, uma alternativa, né, de alimentação que, em princípio, teria um impacto menor sobre o solo, impacto menor sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Você não teria tantos rios poluídos aí com fertilizantes, assim vai, tanta erosão. E aí os caras estão aí fazendo esse experimento, a General Mills topou e resolveu fazer um cereal à base de Kanza, seja logo o que foi isso. Deve ter gosto de papelão, como todos os outros, mas o que eu não sabia é do impacto que a agricultura tem sobre a natureza. Eu não entendo nada de agricultura, sou um absoluto leigo no assunto, né? Então, mas foi interessante descobrir que essa história acontece. Agora, as histórias aqui no Radinho muitas vezes se conectam, ou se conectam na minha cabeça, cheia de minhoca, mas tudo é possível. Mas a questão é que tinha um artigo aqui que não seria tão interessante, exceto por uma anedota que aparece no meio do artigo. Aparentemente, o fundador do Twitter, ele é adepto de uma série de práticas e dietas que ele diz que melhoram a saúde dele, brutalmente. E aí as práticas são realmente muito sedutoras, né? Como sauna e banhos gelados, ficar sem comer não sei quantos dias, vegetarianismo. O cara é praticamente um faquir, né? Ele descobriu que ser um faquir de alguma maneira está fazendo ele se sentir melhor. Ok, né? Eu também não como carne, mas eu também não sou masoquista, então fique ele lá com a sua dieta, eu fico com a minha e está tudo bem. Né? A questão é que no meio do artigo aparece uma história de que o Steve Jobs, aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu ouvi dizer outro dia que nos momentos finais da vida dele, quando ele estava doente com câncer, o Steve Jobs se amparava muito no monge budista brasileiro. É verdade? Alguém já ouviu falar essa história? Se vocês puderem confirmar, eu nunca gostei da personalidade do Steve Jobs, eu não li a biografia, eu realmente nunca fui com a cara dele. Mas essa história, imagina, dos caras podres de rico, com todo o dinheiro do mundo, ele teria aberto mão, aberto ou abrido mão? Boa pergunta. Ele teria, de alguma maneira, desencanado dos tratamentos médicos convencionais porque ele estaria seduzido pela promessa de terapias alternativas. Hashtag deu ruim, hashtag só que não. Aí, se alguém souber um pouco mais a respeito e puder compartilhar nos comentários, eu vou ficar feliz. Ou não também, porque o Steve Jobs nunca me convenceu muito como pessoa humana, como, sei lá, executivo, são outros 500. Né? Mas como pessoa humana nunca. Mas em suma, voltando para a história do Steve Jobs, o artigo menciona que o Steve Jobs também, num certo momento, foi um adepto de alimentações extremas, né? Então ele só comia frutas e castanhas. Aí ele achava que, como ele não comia nada animal, o corpo dele não produzia mucos e ele não precisava passar desodorante. E aí o artigo elegantemente sugere que seus colegas discordavam, né? Então, que beleza, né? Mais uma razão para eu não querer ter convivido jamais com alguém que é bom, não vou entrar em detalhes de novo, deixa para lá. Falando em saúde, tem um artigo interessante aqui sobre o mito da febre, ou o mito do que define uma febre. Né? Tem aquela história, a temperatura do corpo humano, se passou dos 36,5, né, etc. Aí você bota o termômetro debaixo do braço. A questão é, a história do 36,5, que em inglês é 98,6 Fahrenheit, então, isso foi um estudo há cento e tantos anos atrás. Né? Ninguém, o cara fez um estudo lá com os métodos que ele tinha, né, com o termômetro que ele tinha, ele chegou a essa conclusão, e isso meio que virou regra para todo mundo. A questão é, hashtag só que não, porque a temperatura corporal flutua ao longo do dia. Então, a sua temperatura às 4 da manhã e a sua temperatura às 6 da tarde, ou a sua temperatura às 10 da manhã, ela naturalmente flutua. E a temperatura também varia conforme a idade, se é homem ou se é mulher. Então, para você chegar à conclusão de que alguém está com febre baseado exclusivamente na temperatura, é muita calma nessa hora. Né? Então, muitas vezes os sintomas são mais importantes do que a temperatura. Se a pessoa está se sentindo febril, por exemplo. Então, se você é pai ou tem alguém aí que com propensão a ficar doentinho, dá uma lida aqui no artigo, é interessante. Ele inclusive sugere que o termômetro embaixo do braço é o menos preciso, né? O termômetro na língua ou na boca parece que é mais confiável. Então, é interessante. Eu gostei dessa história. Tem um artigo que eu vou colocar, eu vou dar link para vocês lerem aqui, e ele já me rendeu um bom daqueles memes para palestras. Eu crio uns memes meio sem graças, tirando um pouco de sarro desse fabuloso mundo dos palestrantes, né? E aí é um artigo no Estadão, no Pequenas Empresas e Médios Negócios, em que ele identifica um novo tipo, né, uma nova carreira, que é o superficialista. Eu adorei essa história, porque eu conheci o generalista, na verdade, eu mesmo. Acho que até hoje eu sou um generalista, eu não sou um desenvolvedor, eu não sou um diretor de arte, eu não sou um especialista em front-end. Eu mais ou menos transito bem, então por essas e outras eu sempre me considerei um generalista e acho que isso não tem problema nenhum. O que ele chama aqui de superficialista é aquele cara que se acha no direito de dar pitaco sobre qualquer tema que ele conheça ou desconheça, né, mas o mesmo que ele conheça superficialmente. A mídia adora os superficialistas, né? Acontece alguma coisa nova, criptografia quântica. Para quem que eles vão perguntar? Para um cara que no máximo fez web design na década de 90, mas ficou lá como um grande superficialista, ou um daqueles caras que, entre aspas, falam de tecnologia. Eu sempre tive receio de cair nessa armadilha, por isso que eu sou o primeiro a dizer: eu não tenho ideia. Volta e meia, alguém me procura para falar sobre o que é marketing digital, eu falo: eu não sei, eu não entendo de mídia. Existe, eu vou fazer uma longa lista das coisas que eu realmente não domino, né, para não cair nesse risco, mas eu vou dar o link aqui, eu achei divertido. Tem um artigo bastante interessante aqui no New York Times, eu só não vou comentar muito, porque na verdade ele está na mesma linha do que eu venho falando aqui no radinho sistematicamente. A manchete do artigo é: a única resposta é menos internet. Eu acho que é um sinal dos tempos. Eu leio aqui o artigo, se quiserem. Eu vou tentar localizar também um artigo que saiu, eu acho que no caderno Aliás do Estadão, no final de semana, mais ou menos nessa linha, que é assim: estamos numa época em que a nossa relação com a utopia tecnológica mudou. É difícil você, a não ser que o cara venda, né, soluções técnicas, é difícil você ver alguém que realmente acha que a tecnologia vai salvar o mundo se a gente der carta branca para ela. Então, esse artigo do New York Times é justamente sobre isso, né, até que ponto a gente tem que recuar um pouco da internet e viver um pouco mais as coisas concretas e, né, de buscar outras formas de informação e mesmo de engajamento. É bastante interessante. Isso daqui eu tenho que ler um pouco mais e vou ler amanhã. Vou até marcar para fazer isso, hein? Não quero. Isso daqui é muito interessante e eu quero comentar amanhã. Na verdade, é um artigo sobre como os grandes negócios estão apostando a favor do apocalipse. Mas isso eu vou comentar amanhã porque eu não li. O que eu li, né, que vale a pena comentar com vocês, é sobre como o Google vem ajudando a polícia através do seu histórico de localização. Eles têm um recurso, na verdade, uma base de dados que deve ser colossal, de centenas de milhões de pessoas, que chama, tem um nome engraçado, Sensor Vault, o cofre dos sensores. Na verdade, o Google é opcional, você pode, em princípio, ativar ou não ativar essa história de localização no seu Android. Mas normalmente a gente acaba ativando porque o Google pede toda hora, né? Ah, as fotos você quer? Bom, sim, bom, foi. E ele começa a registrar sua localização. Acontece que essa base, essa coleção de informações de localização de centenas de milhões de pessoas, né, acompanhando tudo que todo mundo faz para lá e para cá, a polícia vem usando isso, pelo menos nos Estados Unidos. Tá? E qual é o lance? Vamos, aconteceu um crime no lugar tal. Ele pode chegar para o Google e falar: olha, identifica para mim todos os aparelhos que estavam próximos disso daqui naquele determinado momento. Aí o Google, em princípio, fornece uma lista, mas sem identificar quem é o dono, né? Aí o que acontece? A polícia fala: bom, então tá bom, vamos filtrar isso daqui e vamos ver dessas pessoas quem estavam em tal outro lugar, em tal outro momento. A hora que começa a filtrar, chega uma hora que o Google finalmente abre a identificação dessas pessoas e a polícia vai atrás. Então, eu trabalho no centro da cidade, onde eu imagino que aconteçam várias barbaridades. Então, imagina, eu volta e meia, quando a polícia, se é que eles fazem isso no Brasil, não tenho a menor ideia, né? Mas imagina a situação: você por acaso estava próximo de um crime e por acaso você mora próximo do mesmo bandido, então você está na mira, né? Parabéns. De novo, as facas de dois gumes, né, dessa nossa era digital. Que mais? Falando em faca de dois gumes, essa daqui não tem nem como fazer piada com essa história. Vocês já devem ter visto um personagem chamado Jack Ma. Jack Ma é um empreendedor chinês quadrilionário, né, bilionário, que tem aquelas empresas gigantes, Alibaba, etc. e tal. Ele fez aí um discurso dizendo que fazer horas extras é uma bênção. Puxa, você tem que agradecer se você faz mais de 12 horas por dia, porque é isso que vai fazer com que você progrida. Ok. Ok, eu só vou dar uma dica. Hashtag nem a pau Juvenal. Tá? Eu já entrei nessa em outros carnavais, custou caro, um custo que talvez eu jamais consiga recuperar parte do meu bom humor, da minha vida pessoal, da minha juventude, né? Dependendo de onde você trabalha, agências de publicidade, por exemplo, ou startups que têm essa mesma mentalidade cretina, né? De sugar as pessoas. Eu só digo uma coisa, né? Do alto dos meus, ou do baixo dos meus 54 anos, não. Não vale a pena, tá? A vida não tem volta, a vida não tem andu, alguns estragos não têm conserto, tá bom? Só para constar. O que eu achei interessante aqui, um outro artigo na Engadget também, dizendo que os acionistas da Amazon, olha que interessante, quando a sociedade civil se mobiliza ou quando a conscientização, né, ela cresce. Acionistas da Amazon estão fazendo uma pressão para que a Amazon simplesmente suspenda ou cancele a tecnologia dela de reconhecimento facial. A Amazon vem sendo questionada porque ela vem fornecendo reconhecimento facial para várias instituições que estão usando por aí, polícia, seja lá mais o que for, lojas, né? E os acionistas estão dizendo, meu, para com isso. Né? E a Amazon está falando, não, veja bem, a tecnologia tem que avançar, o que a gente tem que criar é mecanismos sociais de controle, que obviamente demoram 40, 50 anos, até lá o mundo já acabou. Mas, então está aí, veja só, as grandes empresas de tecnologia, né, por mais poderosas que elas sejam, elas têm que prestar conta aos acionistas, e está aí uma boa maneira da gente influenciar o rumo que as coisas tomam no futuro. Eu gostei. O que mais que tem aqui? Um artigo interessante. Eu já conheci inúmeras pessoas, né, que gostam de coisas meio esotéricas, de repente até o monge do Steve Jobs, eu sei lá, umas coisas meio místicas e tal, e aí eles dão justificativas de física quântica. Não, o que está aqui é o princípio da não localidade, para justificar, sei lá, o que? Astrologia, ou alguma baboseira, desculpa, mas é que realmente eu acho baboseira. Desculpa se desrespeitei aqui a crença alheia, mas é que realmente algumas coisas são dureza. Então tem um artigo aqui bastante interessante, bastante simpático, sobre sete mitos comuns sobre física quântica, que todo mundo acha que pode dar pitaco, né? E aí o primeiro deles, física quântica tem a ver com incerteza. Aí a primeira questão é falar, desculpa, meu, tudo bem lá que tem um princípio de Heisenberg, que no fundo, sendo, mas na verdade, todos os cálculos da física quântica são os mais precisos que a gente já conseguiu fazer na história da humanidade, 12 casas depois da vírgula. É brutal. Então, se isso é incerteza, eu não sei o que é certeza. Né? Aliás, esse smartphone, qualquer computador, funciona em cima de fenômenos quânticos, então, convenhamos, não é tão incerto assim. A história de que. Que é um outro que é interessante aqui também. Que física quântica surgiu da cabeça de algumas mentes iluminadas, e ela fala, não, para, não é nada disso. Na verdade, tem uma série de fenômenos na natureza que são muito difíceis de entender e que levaram as pessoas a pensar hipóteses e aí descobriram a física quântica. Mas a evidência experimental, o mundo está cheio de coisas que são que não eram explicáveis de outra maneira, né? Então não foi que alguém sonhou com a física quântica e foi isso que acordou. E aí, o outro também é dizendo que o Einstein era um grande inimigo da física quântica. Isso é besteira, na verdade, o Einstein ele estava desconfortável até com consequências dos seus próprios cálculos, a história do buraco negro ele também não estava muito confortável, ele não gostava também do princípio da incerteza, mas isso não quer dizer que ele era contra a física quântica, porque afinal, o primeiro trabalho do Einstein, e se eu não me engano, estou falando de memória aqui, pelo qual ele ganhou o prêmio Nobel, é justamente sobre o princípio de que luz sendo convertida em energia elétrica, e aí que nasce o conceito de fóton, né? Até e fóton é um conceito de física quântica, pacotes, etc. e tal. Então, não é que o cara é um arqui-inimigo, isso é história de carochinhas, né? Outra que a física quântica não tem uso prático, besteira, já falei que o smartphone funciona perfeitamente bem, né? Tomografia, etc. e tal. E aí, por último, não de que eu queria chegar, na verdade, dizendo que a física quântica explica vários mistérios das terapias holísticas alternativas. Hashtag, eu ia falar um palavrão aqui. Então vamos dizer só que não, né? Então, realmente é esse abuso da terminologia científica para dar uma aura, né, de cientificidade ou então de seriedade para coisas que são mumbo jumbo, né, para coisas que são completamente delirantes. Isso, eu já vi tanta gente, acho que até vou passar isso daqui para algumas pessoas que eu conheço. Obviamente não vai fazer efeito algum, porque mumbo jumbo tem algum efeito hipnótico e as pessoas adoram essas maluquices. Eu não consigo entender por quê. Que mais? Tem um artigo muito interessante, pelo menos para mim, é que ele lista quais são os países, né, que estão fazendo mais pelo meio ambiente. E tem algumas surpresas para mim. Em primeiro lugar está a Noruega, mas fala tudo bem, é um país rico, socialmente, né, resolvido, então ele pode se dar ao luxo, etc. e tal. Mas ao mesmo tempo tem o Quênia, né? Ao mesmo tempo tem o Uruguai, que é um país, puxa vida, né, que não é nenhuma potência mundial, né? Mas alguns países são referência na maneira como eles lidam com o meio ambiente. O Uruguai, inclusive, pelo fato de não ter reservas naturais de petróleo, ele realmente tem que apelar. Até por uma questão de independência geopolítica, tem que apelar para fontes renováveis. Portugal aparece também na lista, eu achei super bacana. Portugal, que de novo não é nenhuma superpotência, está apostando para caramba em energia renovável, carros elétricos e tal. Então eu achei legal. O Quênia, olha, quem diria, o Quênia, que tem um histórico bastante complicado, onde você vê realmente algumas questões agravadas, questões sociais e políticas, tal, agravadas pelo aquecimento global, também está na lista. A Nova Zelândia também está. Então eu acho que vale a pena dar uma olhada. Só para encerrar, eu vou dar um link aqui para uma lista que o Bill Gates fez, de 5 livros que ele disse que são tão bons que fez com que ele ficasse acordado até mais tarde lendo, né? Eu acho isso bárbaro do Bill Gates. É um cara que, desde que, sei lá, eu me lembro, ele incentiva a leitura, ele compartilha as coisas que ele está lendo. Talvez isso tenha me inspirado a fazer o Leia Vale a Pena, que é aquele meu blog onde eu recomendo livros também. Mas o que é legal é que vários livros que ele recomenda aqui, desses 5, não são necessariamente livros de tecnologia. Um deles, inclusive, é de ficção, né? Ou um deles, inclusive, é de biologia, que, aliás, eu acho que eu li e é bom pra caramba. O outro é o Sapiens, que é de história. Então tá aí um cara que, né, em princípio, podia não se dar esse trabalho, né? Mas ele tem esse papel que eu acho muito bacana de valorizar a leitura e de orientar as pessoas nesse caminho. Eu acho isso bastante nobre. Raríssimos, o Radinho, como eu sempre digo, está no Spotify, está no Google Podcasts, está no iTunes, não é? O Radinho roda e avisa também. Um grande abraço para vocês e até amanhã.